disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
É o quadro Superação de hoje. Hoje, dia 3 de dezembro de 2015. E eu estou recebendo um amigo aqui a perder de vista. É, você vai saber por quê daqui a pouquinho, durante esta programação. Meu amigo Júnior, Juninho, boa tarde, seja bem-vindo. Que alegria tê-lo conosco aqui na Rádio Coração.
Boa tarde, Isaí. Boa tarde, Elton.
Vanessa.
Boa tarde, você que está em casa, ouvindo essa programação. Esses dias eu te falava, né? Lá no nosso escritório, ninguém mexe no rádio. A Marlene não deixa. É só na Rádio Coração desde a primeira hora. E graças a Deus que é assim, porque hoje em dia as coisas não estão muito fácil, né?
Não.
Os meios de comunicação não ensinam coisas boas, né? Na sua maioria, a palavra correta aí é o Ibope, né?
É o Ibope. E aqui então, o Ibope não
audiência,
pode
estar
em primeiro lugar, né? Audiência, né?
Isso.
Primeiro lugar o ser humano e Deus, né? Deus, primeiro lugar Deus.
Então, para mim é uma alegria, Zé, estar aqui de novo, né? Mais uma vez nessa rádio, nesse lugar que eu me sinto muito bem. Me sinto em casa, principalmente com você, com o Elton, que são meus grandes amigos.
Tá certo. Então seja bem-vindo ao quadro Superação, né?
Obrigado.
Meu amigo Júnior, a gente começa falando da sua infância, da sua família. Fala um pouquinho onde você nasceu, quem é a sua família.
Então, eu nasci em Campo Grande.
Ah, é?
Eu sou douradense da gema.
O que é isso?
Eu sou dessa terra, eu conheço Dourados como a minha mão, eu sempre brinco,
é?
Né? Fui criado aqui, mas eu não entendo por que eu fui nascer na Santa Casa de Campo Grande. Né? Minha mãe foi lá, dia 3 de setembro, disse que foi uma noite chuvosa. Eu nasci em Campo Grande, no outro dia já viemos embora. Então, eu nasci lá, mas sou douradense. Fui criado aqui, né? Todo 38 anos dentro de Dourados. E a minha infância foi uma infância até certo ponto boa, mas também teve algumas coisas que de certa forma não me fez bem.
Tá,
né?
Certo. E você tem irmãos?
Tenho 5 irmãos.
5?
Somos em 5.
Em 100?
Sou eu, sou o caçula de 5 irmãos.
E sua mãe?
Minha mãe faleceu há 3 anos atrás. É.
E o seu pai?
Faleceu há 36 anos atrás.
Tá certo. Tá, mas tudo isso de tempo que seus pais faleceram?
Isso. Meu pai faleceu, tinha 1 ano e 6 meses.
E a sua mãe?
Minha mãe há 3 anos.
3 anos?
Consequência de um câncer.
Tá certo. E como é que foi a infância, essa idade até os 10 anos? Você foi um menino que brincou, que foi na escola, como é que foi?
Zair, eu sou caçula de 5 irmãos. Eu tenho 3 irmãos homens e uma irmã, né, mulher. Eu venho de uma família assim, muito simples,
certo,
mas uma família fantástica. Assim, minha mãe me criou praticamente sozinha, mas uma mãe igual, uma mulher igual, a minha rainha, foi tudo para mim. Pai e mãe, fez de tudo que ela podia e que também não podia para me criar. E eu fui crescendo nesse meio com os primos, com os irmãos. Logo muito cedo eu tinha um sonho, né, que eu acredito que é o sonho de quase todos os meninos, né, no Brasil, de ser jogador de futebol.
Ah, é?
É.
Legal.
E jogava bola, fui para os clubes aqui da cidade, a gente, né, atrás desse sonho. Né? Mas nesse meio tempo, vinha muito alguns questionamentos em mim mesmo, assim, por exemplo, que eu sempre questionava a Deus quando eu comecei a me entender por gente, por que que eu não tinha pai?
Ah, é?
É. Sempre vinha, por exemplo, à noite, de madrugada, eu ia deitar e ali eu ficava chorando e questionava Deus. Eu sempre falo que eu botei a culpa em Deus de algo que Deus não tem culpa. Por que meu pai? Por que eu não tenho pai? Porque meu primo tinha, meus amigos tinham, todo mundo tinha. Eu ia jogar futebol, os pais estavam lá, na escola os pais estavam juntos e eu não. E de certa forma isso aí veio e trouxe para mim, assim, para minha vida pessoal. Eu entendo que algumas coisas que eu não soube lidar e eu também não tinha quem me ajudasse, sabe? Então eu fui crescendo com essa revolta dentro do meu coração, com essas cobranças, querendo ter uma resposta que ela não existia, né? Porque eu não ia encontrar. Eu não conheci meu pai. Eu sempre falo, principalmente quando eu prego para jovens em determinados momentos, que o pai que eu conheci foi numa foto preto e branco, num porta-retrato que tinha na sala da casa da minha mãe, meu pai no exército, que era a única foto que tinha. Eu nunca vi um sorriso do meu pai, não sei o que é o sorriso dele, né? Porque a foto que tinha, ele estava muito sério no exército, e ainda em preto e branco, muito Nossa. Antigo. Então foi o pai que eu conheci.
E ele fez muita falta para você?
Muita.
Tá louco. E você acha, só que você aos 10 anos, mais ou menos, passou a ter uma vida complicada. Que complicação é essa? Se essa complicação tem a ver com a falta do seu pai, que complicação é essa?
Eu, como eu disse, eu quis ser jogador, fui trilhando esse caminho. De 10 para 11 anos, eu mudei num lugar aqui, um bairro em Dourado, chamado Ouro Verde. Eu mudei do lado de alguns meninos, fiz amizade com alguns meninos que não comungavam daquilo que eu comungava, não queria fazer o que eu fazia. Eles faziam outras coisas, que era as drogas, o cigarro, a bebida. E por consequência disso, eu também acabei entrando nesse caminho, por curiosidade e por influência de outros meninos. Que geralmente é isso que acontece. Né? Ou é por curiosidade que hoje um jovem entra nas drogas, ou por influência de algum amigo que oferece e ele não sabe falar não, até porque também não sabe o que quer e acaba usando. E aí é onde está o maior erro que geralmente os jovens fazem. E comecei a usar droga. A primeira droga que eu usei, que ainda nós nos reunimos ali para fazer uma vaquinha para poder comprar, foi cola. Né? Foi a primeira droga que eu tive experiência. Além do cigarro e da bebida, que eu já tinha feito o uso. Né? Então nós experimentamos, começamos a usar. E dentro dessa situação da cola, de 10 para 11 anos, aí começou a destruição da minha adolescência, da minha infância para adolescência ali, um pedaço da minha juventude. Aí começou a vir a droga, veio a cola, veio benzina, veio o tiner, entrou a maconha, entrou a cocaína, a pasta base e o crack. Nisso aí dos 11 anos até mais ou menos 17 para 18 anos, por aí, essa foi minha história de drogadição, totalmente. Aí ficou para trás escola, sonhos, projetos pessoais, a família. Né? Minha família foi muito atingida por consequência disso. Né? Minha mãe, eu tive muitas crises dentro da minha casa, com os meus irmãos. Né? Veio também o crime, né? Pequenos crimes, pequenas situações dentro aqui mesmo da cidade. Veio o tráfico, né? consequência dessa droga, eu cheguei a traficar drogas, né, de Dourados para cá, de Ponta Porã do Paraguai para cá, daqui para São Paulo, cheguei a fazer algumas coisas assim. E nisso veio totalmente a destruição. Eu costumo dizer que por consequência da droga, eu só não tirei minha vida porque Deus teve misericórdia de mim.
Porque você pensou?
5 vezes. Eu programei.
5 vezes?
Programei.
Ah, por conta... e como que isso desviou que não aconteceu?
Por conta do crack. Eu programei 5 vezes. Eu pensei. E até porque eu sempre falo isso, quem me acompanha já ouviu. Eu sempre falo assim, que eu ouvi uma voz. A voz falava assim para mim: você é o problema da tua família. Acaba você, acaba o problema de todo mundo. Eu vi o sofrimento que eu causava para minha mãe. Eu via. Eu não era feliz com aquilo. Mas eu não conseguia sozinho sair. Eu não tinha força. Eu prometia. Eu jurava. Mas quando eu vi, eu já estava no uso novamente. Então, não tinha força. E eu vi que eu já não conseguia mais sair. Sabe aquela conversa? Não, eu paro a hora que eu quiser. Eu também tive essa ideia. Não, isso aqui eu faço a hora que eu quiser, eu paro. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais. Não, agora eu paro. Não, quando eu vi, eu era obrigado a fazer o uso. Por consequência da doença que eu tinha adquirido, que é a dependência química. Uma doença biopsicossocial, progressiva, incurável e fatal. Ela mata. Ela tem tratamento. Se não tiver, ela mata. Então, eu não conseguia sair sozinho. Por consequência disso, eu pensei em várias vezes em tirar minha própria vida. Porque eu ouvia isso. E eu via o sofrimento da minha mãe. Então, eu falava, pô, se eu conseguir fazer isso, eu acabo com o sofrimento meu e das pessoas. E várias noites eu fui dormir pensando isso. Porque eu sempre falo, sabe, Eusair, principalmente dentro da comunidade, Elton, que o escravo, ele tem 2 direitos.
Quais?
O de servir o senhor dele e o de apanhar. Só.
E o senhor dele pode ser a droga?
O inimigo de Deus.
Certo.
Você serve ele quando você está fazendo uso. E você apanha quando você para. Porque, assim, o dependente químico, quando ele para de usar... determinadas situações, não aguenta mais, ou acabou o dinheiro, que ele volta para casa ou que ele vai dormir, que ele deita, ele apanha. Aí vem toda a culpa, todo o jugo, toda a pressão.
Tudo que é ruim, né?
Tudo que é ruim. É a pior hora que tem. Porque é o direito de trabalhar e de apanhar. Só esse.
E você sofreu quantos anos com isso? Você lembra quanto tempo você ficou na droga? Você começou com 10 anos. Daqui a pouquinho nós vamos falar quando você saiu dela.
6 para 7 anos.
6 para 7 anos?
Eu fiquei nas drogas.
Tá certo.
De 6 anos para 7 anos foi os piores dias e anos da minha vida, da minha história.
Você perdeu muito, né, Júnior?
Perdi quase tudo.
Perdeu muito,
perdeu a vida,
a juventude, né, que poderia ser vivida de melhor, né? Bom, daqui a pouco nós vamos saber o que aconteceu que você mudou de vida. Qual é a música primeira que você marcou, assim, aquela mudança de vida?
A primeira música, não podia faltar ela, né, no dia de hoje, é o Dunga, né, Restauração. Uma das músicas que me ajudou a separar o bem do mal. Saber o que podia, o que não podia.
E o Dunga é um marco na vida da juventude, né?
Principalmente na minha.
Ah, é?
Principalmente na minha. PHN, assim, me ajudou muito. Foi muito eficaz na minha história. Eu sei que não é na de todo mundo, mas principalmente essa última música que ele faz agora.
Cura.
Que ele fez Cura. Ela, lá dentro de casa mesmo, eu tô com um rapaz, o Elcio, ele é de Alto Paraná, perto de Paranavaí. Ele fala assim, ele falou assim pra mim, ele nem conhecia o Dunga, eu botei a música e ele falou, pô, mano, esse cara aí é adicto, velho. Eu falei, por quê? Ele falou, não, cara, só adicto faz uma música dessa, né? Eu falei, é o Dunga, assim, pô, que cara e tal. Então, essa última música dele mesmo, mas que não vem ao caso, Restauração.
Vamos ouvir? E depois um breve intervalo e você vai saber o que aconteceu com o Júnior, que ele deu a volta por cima e hoje... é um missionário, daqui a pouquinho.
Música. lida com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, ele é fiel, justo é o seu amor.
Dá esse conselho pra quem está do seu lado.
Queira aos outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, estenda a sua mão e abra o seu.
Fala muito, hein, Júnior? Né?
Demais.
Retrata bem o quadro de superação.
Hora que abriu o programa, Zé. Sem falsa modéstia, sem autossuficiência. Uma hora que abriu o programa com essa música, eu sei muito bem porque Deus me resgatou.
É, né?
Eu não tenho dúvida hoje, não.
Que bênção, que bom que você leva isso do programa Superação, porque quando a gente vai produzir um programa na Rádio Coração, a gente tem que pensar na música, tem que pensar em tudo, no nome, no conteúdo, né? Então, superação é isso aí. Nós falamos do seu tempo de tristeza, que você jogou sua vida fora nas drogas. Só que Jesus teve misericórdia de você. O que foi que aconteceu? Como foi a tua libertação?
Quando eu estava falando dos pensamentos de morte, já no finalmente das drogas, do crack, nós fomos um dos primeiros usuários de crack aqui no Mato Grosso do Sul. Quando o crack entrou aqui no estado, quando chegou, não existia o crack.
Quando você começou?
Existia a cocaína só.
Meu Deus!
Depois veio a pasta base. E depois dela veio o crack. Esse tal de crack aqui, ninguém sabia o que era. Não existia isso, essa droga veio depois. Ela é as sobras da cocaína. Aí vira uma pedra e aí começaram. Ela chegou, nós fomos um dos primeiros aqui. E diz também dos pensamentos de morte, tirar minha própria vida. Um dia, sentado na frente da minha casa, tem um amigo meu, Rosenildo, apelido Paquito.
Paquito?
Um menino muito de Deus, Deus demais. Ele, durante muitos anos, ele foi referência dos jovens na nossa paróquia na época.
Um anjo para a juventude.
Na Nossa Senhora de Fátima, que era a nossa paróquia na época. Eu estava sentado na frente da minha casa, cabisbaixo, com esses mesmos pensamentos de derrota. Por volta de 11h30, meio-dia, pensando mesmo. Tirar minha própria vida. Eu usava um chapéu de couro de boiadeiro, que é uma entidade da Umbanda.
Sei.
E eu usava uma guia de Exu no pescoço. E eu tinha uma certeza absoluta que aquilo ali me protegia.
Meu Deus!
Tinha. Porque eu tive durante muitos anos eu andei nesse meio aí.
Também?
Também. Junto com a droga.
Nossa.
Eu estava sentado com aquele sentimento, pensando, com aquela sentimento de derrota, de sentimento de não ser nada, de não servir para nada, ali na frente da minha casa, sozinho. Eu vi quando ele virou, ele morava na mesma rua da minha casa, a mãe dele ainda mora até hoje, na mesma rua. E são minhas amigas. A mãe dele é como se fosse uma mãe, assim, me trata como um dos filhos. E nós jogamos futebol junto quando era moleque, eu e o Paquito. E nós mudamos do mesmo bairro, Ouro Verde, para o Terra Roxa e fomos morar na mesma rua, casas diferentes. Eu nasci dia 3 de setembro de 77, ele nasceu dia 3 de setembro de 76.
Meu Deus, que coincidência.
Então a gente se conhecia, só que ele é aquele menino de Deus, catequista dos jovens, com terço na mão. Eu ficava na esquina, na praça da paróquia, hoje Rainha dos Apóstolos, fumando maconha. Eles iam para a igreja, a gente soltava fumaça de maconha neles.
Meu Jesus.
Bagunçava, zoava ele, as meninas, sabe? Os meninos, para o grupo de jovens. E eu não queria saber nada daquilo, aquilo para mim não era a minha vida. E eu sentado na frente da minha casa, eu sabia o que ele fazia, o que ele era. Só que nós não tínhamos amizade nenhuma, a não ser aquela época que nós jogamos. Ele parou a bicicleta dele na frente da minha casa. Eu vi a hora que ele parou, ele desceu com um terço na mão. Ele estava rezando o terço. E ele chegou em mim e falou assim: Júnior, Deus não está nisso e nem nisso. E Jesus te ama e ele pode mudar a sua história. Essa foi a frase.
Palavra forte.
Essa foi a frase. Aí eu falei para ele assim: quem te perguntou?
Meu Deus.
Falei assim: eu não te perguntei nada. Aí veio aqueles palavrão, sabe? Pode falar?
Você não. Que sabe.
Eu sempre falo também aonde eu vou nas escolas. De 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão e 10 era gíria.
Nossa,
pesada.
Que menino que dá trabalho.
Gíria, essa gíria xelenta, né, que nós, a língua portuguesa
faz
tem.
Faz mal, né?
É. E era assim. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei: eu não te perguntei, meu irmão. E vai para aquele lugar, sua mãe é uma santa. Sabe? E comecei a xingar ele, e xingar mesmo. Porque era o mundo que eu vivia, era o sentimento que eu tinha no meu coração, era isso. O ódio, a ira, a raiva. Né? E ele foi indo embora, com o terço na mão, não me esqueço nunca. E ele ia indo embora e falava: mas Jesus te ama, pode mudar a sua história. Jesus te ama, pode mudar a sua história. E eu vai, porque ele morava em outras casas. Foi e entrou para casa dele. Eu não parei de usar droga ali nesse dia, por conta dessa palavra. Só que ali nesse dia, minha vida já tinha... Deus já tinha decretado a minha história. Deus já tinha determinado que ali era o começo de tudo. O recomeço, né? De tudo pra mim. Porque eu continuei usando. Eu até escrevi esses dias um testemunho. E eu boto, quando eu escrevo, eu tenho que falar disso. Eu fui pra Boca usar com meus amigos. Eu usava o crack. A hora que eu acabava de usar... fazer o uso, eu ouvia a voz dele, eu já não ouvia mais a voz, você não, é o problema, acaba com você, acaba o problema de todo mundo. Eu ouvia ele falando pra mim.
Deus começou a fazer uma obra, né?
Jesus te ama, ele pode mudar a sua história. O anúncio da palavra, né? E aí eu até chamei os caras e falei: bicho, acho que eu tô ficando louco, cara. Esse dia um menino aí falou isso pra mim e tal, não falei com essas palavras assim do jeito que eu tô falando. E eu tô usando e eu tô ouvindo o cara falar, ainda eles... me falaram um monte, ah, sai pra lá, você tá viajando, não sei o quê. Mas eu ouvia isso, Zé. Isso foram 3 meses, mais ou menos. Eu ouvindo essas palavras dele ecoar dentro de mim. Ia e voltava, ia e voltava. Jesus chama, ele pode mudar a sua história. Eu nunca tinha tido uma experiência, um contato com Jesus. Na verdade, eu não sabia quem era Jesus. Eu sempre falo que o Jesus que eu conheci é o Jesus da música do Raul Seixas.
Hã? Eu nasci.
Não.
Qual que é?
Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei.
Meu Deus.
Durando o Kid só existe no gibi, quem quiser, e quem quiser que fique aqui entrar pra história com vocês.
Essa era a música que você conhecia?
É, porque eu ouvia muito, né? Eu não morreria despendurado numa cruz. Era uma das músicas que eles cantavam, que eu gostava e que era a única ideia que eu tinha, que um louco que quis ser herói morreu numa cruz despendurado. Eu sempre também falo sobre isso, onde eu vou, prego, com jovens, converso. Era o Jesus que eu conhecia.
E aí? Que dia que Jesus foi apresentado de verdade
para você? Nesse meio tempo, desses 3 meses usando droga e ouvindo essa frase que ecoava, eu peguei um dia, à noite, na boca da noite, depois de ter usado droga vários dias, dormi o dia todo, acordei, tomei um banho. Eu saí andando no bairro que eu moro ainda hoje, meio desorientado com aqueles pensamentos, de novo, de morte, tirar minha vida. Não tem mais jeito pra mim, eu não sirvo, eu não presto. Quando eu tô indo na rua, eu vi de longe ele vindo.
Que esse eu pensei? Teu amigo?
Esse meu amigo.
Certo.
Ele vinha vindo, na minha direção. O que, que eu pensei comigo? Minha mente já gerou pra mim. Ele vai me tratar igual eu tratei ele. Então eu abaixei a cabeça e fui andando, e ele veio vindo. Eu não desviei, falei, eu vou passar, ele vai tocar a vida dele. A hora que chegou perto de mim, ele me tratou totalmente diferente do que eu esperava que ele ia me tratar. Ele parou e falou, ô Júnior, e aí, meu irmão, tudo bem? Naquela hora, eu desabei. Eu olhei para ele e falei, cara, não tá nada bem. Eu acho que eu pequei. Aí foi a oportunidade que Deus e ele precisava. E ali ele começou a falar de Deus, já me levou para casa dele. Eu lembro que ainda ficou na frente da casa dele, ele com a Bíblia na mão, e os meus colegas que usavam droga comigo passavam e ficavam olhando.
Curioso.
É, o cara com a Bíblia, eu não andava com eles, aí já chegou umas meninas do grupo e ficou ali debaixo da luz do poste, folheando a Bíblia. Eu não lembro de nada do que ele leu para mim naquela noite. Ele leu um monte de passagem, eu não lembro de nada. Não tenho uma lembrança de um versículo bíblico daquela noite. Então eu tive uma boa ideia. Como eu vi os caras me vendo e os camaradas que eu fazia os corre, falei, pô, como que eu vou ficar amanhã? Eu tive uma ideia. Falei para ele assim, ô, vamos ali em casa, tem um coquito que minha mãe trouxe do Paraguai, e eu faço um chá, a gente, não era para dar coquito preso nem chá, era só para sair para ninguém ver, que eu tava com aquele pessoal. Aí entramos para casa e foi quando ele fez o convite para mim, Júnior, vamos numa oração?
E aí?
Eu já tinha feito todas as escolhas que eu podia ter feito, procurei de todas as formas e não consegui. Falei para mim mesmo e para ele, falei, cara, não custa nada, eu vou conhecer esse tal Jesus aí que ama. E aí eu aceitei o pedido. Falei, eu vou. Isso numa quinta-feira à noite. Aceitei. Ele na quinta marcou o horário comigo, 7 horas. Eu fiquei esperando. E ele atrasou esperando. A hora que eu decidi não ir mais, ir pra Boca novamente usar, que eu peguei minha bicicleta e fui, cheguei no portão, ele encostou. Falei, e aí, vamos? Eu falei, pô, eu tava indo lá te chamar. Você tava demorando demais. Eu já tava fugindo. Na verdade, tava fugindo. E fui da minha casa até na Capela Nossa Senhora do Rosário, espraguejando esse cara. Depois eu contei pra ele. E ele dá risada até hoje. Eu fui espraguejando com ódio. E ele ia na bicicleta dele. Ele não conversava comigo. A Bíblia diz que Jesus mandou um demônio se calar e sair do corpo de um homem. Antes de sair, aquele demônio se agitou e jogou o homem por terra e saiu. Era a sensação que eu tinha. Ele não falava comigo, ele com aquele terço e a boca dele só fazia assim. Quem já viu alguém rezar assim? Já viu? Não fala. Só... Não, ele estava rezando o terço, só que ele não falava, estava rezando baixinho.
Nunca vi.
Aí só saía. mas rezando Ave Maria, o terço e o Pai Nosso. Aquilo me irritava de um jeito. Eu fui da minha casa na Capela Nossa Senhora do Rosário, espraguejando Deus, a mãe daquele cara, ele, quem você pensar.
E aí, o que que aconteceu?
Chegamos na capela, estavam os servos esperando, entrou, fechou a porta. Falei, ué, fechou a porta por quê? Porque o problema era eu não sabia o problema era eu, tão grave assim. Me colocaram de joelho diante de uma caixa amarela, que eu sempre falo isso, né? Que hoje eu sei muito bem o que é. Uma caixa cor de ouro, eu nunca tinha ficado de joelhos. E oraram por mim 2 horas.
2 horas?
2 horas. E eles usaram uma estratégia muito bacana. Eram 6, 7 servos. Então vinha um e rezava, os outros ficavam ali descansando. Aí vinha um e rezava. Aí saía outro e vinha outro. Saía outro e vinha outro. Saía outro. Imagine um cara igual eu, mago, 2 horas de joelho. Chegou uma hora que minhas pernas não sentia daqui pra baixo, eu dormiu tudo. E eu suava. E eu sempre querendo ser muito inteligente, porque eu sou inteligente, me faltava sabedoria. Eu pensei assim, veio um cara e falou assim para mim, Júnior, eu vou falar, você repete. Eu pensei comigo aí, inteligência que a gente acha que é, né? Eu falei, eu vou repetir que vai acabar a oração mais rápido, vai acabar isso mais rápido. Só que foi a isca e o anzol, né? Eu mordi o anzol, porque conforme eles falavam para mim repetir, eu tava fazendo oração, eu tava falando com Deus por intermédio deles. Então eles falavam, fala comigo, meu irmão, Júnior, eu sou o Júnior, Jesus, muda minha vida. Eu ia repetindo para acabar logo a oração. E nessa, eu fui fazendo ali todo um processo.
E aí Jesus fez a obra de você naquela noite?
Eu tinha um plano na hora que eu saí de casa para ir para essa oração. Eu saí da minha casa, falei, bom, eu vou lá, vou cumprir a minha palavra com esse cara, daqui eu vou para a boca. De lá eu vou para a boca para usar. E a hora que acabou a oração, eu voltei para minha casa.
Você voltou para sua casa diferente?
Voltei para minha casa, minha mãe se assustou a hora que me viu na porta de casa. Porque ela sabia que eu saía, eu voltava 5 dias depois, 3 dias depois. E ela abriu a porta, olhou, assustou. Eu entrei, ela não falou nada, só foi rezar novamente, fazer a oração dela. E eu deitei, eu nunca dormi como antes, igual aquela noite, eu nunca esqueço. Eu não sei que dia que foi, eu não sou bom de datas. Eu sei que foi uma quinta noite, há mais ou menos 20 anos atrás. Eu dormi como nunca. Eu acordei no outro dia, eu não tinha vontade de usar drogas aí. Eu queria experimentar o que eu tinha experimentado à noite.
Continuar.
Eu queria sentir novamente, aí eu fui atrás. Dali eu já ganhei uma Bíblia. Dali eu fui convidado para participar de um grupo de jovens na minha capela, Capela Rainha dos Apóstolos, que hoje é paróquia. Já fui, dali eu conheci minha esposa. Primeira vez eu vi minha esposa com a camiseta escrita castidade, com um violão maior que ela, ministrando para os jovens. Eu nem sonhava que um dia ela ia ser a mãe dos meus filhos. Eu não imaginava. Mas foi a primeira vez que eu vi a Marlene. Foi a primeira vez que eu entrei dentro da igreja e eu senti o cheiro de uma igreja. Eu senti o cheiro diferente, que não era o cheiro da droga, não era o cheiro de uma boca de fumo, não era o cheiro. Não era o cheiro dos infernos, para falar
português,
abertamente,
claro.
Mas era um cheiro diferente, que eu vi pessoas diferentes, eu vi jovens felizes sem a droga, e para mim a felicidade, para eu ser feliz eu precisava usar a droga, e eu vi ali, e eu falei, cara, eu quero isso para mim também, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, e ali começou todo o processo. Dali, poucos dias depois, eu me lembro, a minha esposa, que era coordenadora, chegou em mim e falou, dá um testemunho de vida para esses jovens. Falei, eu? Falei, fala um pouquinho da sua história. E eu fui e falei sobre a droga, né? Eu me lembro como hoje, nesse dia, determinou o meu ministério dentro da igreja. Porque eu dei o meu testemunho e eu falava muito, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho, eu acho, eu acho. A hora que acabou, minha esposa me chamou, que era a minha coordenadora, falou, senta aqui, você foi muito bem, mas Deus não acha nada. Deus é. Eu nunca mais esqueci.
E qual foi a música que marcou nessa época?
Eu vou cantar junto com o Padre Léo, Alô Meu Deus. É uma música fantástica,
então?
Vamos lá.
E depois nós voltamos para saber do Júnior hoje. A família como é que está, tá? Amém. Vamos lá, é o programa Superação.
Thanks, thank you. Não, vou estragar a música dela.
Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava.
Essa música é fantástica. Alô, meu Deus, senti saudades suas
e acabei voltando aqui. Andei por teu caminho e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em sua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras.
Tá aí, você não se acostumou com aquele lugar ruim, porque não foi pra isso que Deus te criou? E como é a vida do Júnior hoje? Porque naquele dia, você me contava nos bastidores, que você recebeu oração, também Deus colocou um chamado no seu coração.
Verdade, eu tinha esquecido.
Mas eu não esqueci.
É muita coisa, né? Enquanto eles rezavam por mim, eu fui sentindo a presença de Deus, algo que eu nunca tinha sentido antes, de nenhuma pessoa e nenhum lugar. Eu determinei, eu falei uma coisa ali para Deus. Um dia eu quero ter um lugar que eu possa ajudar pessoas como eu. Não tinha ideia do que seria e como seria. Mas eu disse isso. E a partir dali minha vida mudou. Eu fui para a igreja, fui para os grupos.
Casou?
Namorei, desnamorei. Namorei, me frustrei nos namoros. Resolvi ser padre. Quis ser padre. Até fui
verdade?
Atrás de seminário, por conta dos namoros que não deu certo, é. Aí quis ser padre, até procurei aí minha coordenadora, minha confidente, minha orientadora, que hoje é minha esposa, né, que me ajudou muito nessa época. E nesse meio tempo, aí conheci melhor a Marlene, nos apaixonamos, namoramos 8 meses, nos casamos, uma luta. Tivemos 4 filhos, o Lucas, o João Pedro, o Rodrigo e a Maria Giovana. O presente de Deus para a nossa vida. Me tornei missionário católico, né? Pregando seminários, retiros, encontros, escolas, cadeias, presídios, semiaberto. Durante todo esse tempo. Voltei a estudar, voltei para a escola, me profissionalizei. Graças a Deus, sou orives de profissão, né? Trabalhava na Joias Lá. Então, tinha uma vida muito tranquila, muito estável. O Elton aqui, a gente já andou bastante junto. Paraná, aqui dentro, em tantos lugares, evangelizando os jovens, né? Resgatando os jovens, dando um pouco da gente, daquilo que Deus fez em nossas vidas. Mas, quando estava tudo tranquilo, minha vida tudo muito bem encaminhada, direcionada, as coisas acontecendo, Deus chegou em mim, né, e falou, vamos fundar aquele lugar que você disse que um dia queria ter para ajudar pessoas semelhantes a você. Eu levantei, isso é tão sério, os detalhes, eu quero contar disso. Eu estava trabalhando na Joias Nápoles, fazendo um par de aliança. E eu tive aquela sensação de estar ouvindo esse convite de Deus. Eu levantei de onde eu estava e fui no Clóvis, cheguei no Clóvis e falei assim, Clóvis, que era meu patrão, Deus está me chamando para fundar a casa de recuperação.
Que hoje é?
O Instituto São João Maria Vianney.
Que já está com quantos anos?
Vai fazer 8 anos agora, dia 8 de dezembro. Aí ele pegou, olhou para mim, Osair, dentro da loja, eu não tinha nada falado com ele nunca. Ele olhou para mim e falou, vamos, eu te ajudo. Aí eu falei assim, você está ficando louco, meu irmão? Eu vou ter que sair daqui, vou ter que largar tudo. Ele falou, eu te ajudo. O Clóvis foi o primeiro, eu fui o presidente e ele o vice-presidente do instituto. Foi meu ex-patrão. Eu saí dali quando acabou o expediente e encontrei o Carlos da Foss Center. Falei, Carlos, Deus está me chamando para fundar a comunidade terapêutica, o instituto. Nem tinha nome ainda. E ele falou assim para mim, se você quiser, tem a chácara lá na Sitioca, tá abandonada, aquele lugar é para salvar almas, pode pegar.
Nossa.
Tem confirmação maior que essa?
Não.
No dia 8 de dezembro, eu fiz minha mudança, eu, minha família, meus filhos, com o Antônio Carlos, famoso Sucuri, era daqui de Dourados, vivia nas ruas, em cima, bêbado, e mudamos para a chácara e começou toda a história, a nova história que hoje nós vivemos diariamente, constantemente, que é o Instituto São João Maria Vianney.
E que recupera pessoas.
Recupera. Trabalhamos o resgate, recuperação, reabilitação e reinserção.
Muito bem.
O remédio. Tem um remédio. Deus de manhã, Espíritos, Jesus meio-dia, Espírito Santo à noite. Não tem outra saída.
Essa é a mensagem que você deixa para o povo.
Não tem outro caminho, não tem outra saída para quem enfrenta essa situação. Existe, lógico, a psiquiatria, a psicologia, que são instrumentos a favor do ser humano. A medicina. Existem os remédios para controlar a química do corpo, que é importante. Lógico que é importante. Mas para resgatar um dependente químico das drogas, para tirar ele das garras do inimigo, do maligno, para arrancar o vazio que existe no coração dele, na vida dele, na alma dele, na história dele. Só quem pode fazer isso é Deus. Ninguém mais pode. Eu falo isso por experiência vivida na minha história e na que eu vejo hoje no dia a dia, na vida dos meus irmãos. Só Deus é a solução, não tem outra saída para eles.
Muito bem, 4 horas e 31 minutos, faz quase uma hora que nós estamos conversando. Quero mandar um abraço pro Anderson Luna, que está aqui, né?
Meu compadre.
Meu compadre? Obrigado pela presença.
Padrinho do Rodrigo.
Tá certo, que bom que você veio até a rádio. Júnior, foi uma bênção fazer esse quadro com você. Você tem um trabalho também junto à Fundação Terceiro Milênio desde o princípio. Nos conhecemos há muitos anos. Quero te agradecer e parabenizar por toda essa história, por toda essa superação que foi, e render graças pela sua vida e pela sua missão, a sua mensagem final.
E eu não posso deixar de falar o que eu te falei fora, né? Que a Fundação foi importantíssima na minha história. Importantíssimo, né?
O que acontecia na época?
Eu fui voluntário, eu fiz vários programas aqui na Fundação, né? Junto com você, né?
Uhum.
Você foi minha diretora artística.
Que bom, hein?
É,
tenho bons amigos nessa história de 17 anos.
Jesus é o Show, nos sábados à tarde, um programa muito bacana, fantástico, que tinha todas as tardes. É Civilização do Amor, Resgate da Madrugada.
Nossa,
né?
É muito programa, hein? É que muito maravilha!
E eu tive a graça. Então, o que eu disse pra você, eu preciso falar aqui. A Fundação, ela me fez se sentir gente. A Fundação me valorizou de certa forma. Eu consegui olhar para mim e perceber que eu tinha valor, que eu servia sim para alguma coisa, né? Que fosse para evangelizar com aquilo que eu sabia fazer ou que eu não sabia, porque o que eu sabia fazer de rádio, o que eu entendia.
Nós sabíamos, né? Na verdade.
Então, a Fundação foi importantíssima e eu preciso falar disso, né? Assim, e agradecer a você, a todos os diretores, Gilmar Curione, que é da minha
fundador,
época.
Fundador, né?
Fundador, né? Padre
Flávio.
Padre Flávio. As pessoas que foram fundamentais, assim, que às vezes sem saber a minha história direito, de onde eu vinha, né? Mas de certa forma...
Abriu os braços.
Abriram os braços, abriram as portas, me acolheram e me deram a oportunidade. Porque de verdade, naquele momento, eu precisava muito e assim... Eu louvo a Deus por vocês, pela vida de vocês, por todas as pessoas que já doaram a vida na Fundação Terceiro Milênio, já passaram por aqui, tantos outros que vão passar. Deus seja louvado pela vida de vocês. E se, sem dúvida, eu viajo bastante, às vezes a gente, quando entra aqui no estado, a gente já procura logo a 95,7 para saber o que está acontecendo, para ouvir o programa do Elton. Os meninos ouvem todo dia, viu, Elton? Manda um abraço para eles lá. O seu programa, você sabe. Por exemplo, desde quando eu fundei, há 8 anos atrás, nós temos uma regra aí dentro da nossa casa. Não se ouve rádio secular. Certo. Só ouve a 95.
Muito bem, Deus seja louvado por
hora,
isso.
Desde a hora do Enio. Qual que é o programa do Enio?
Coração Sertanejo.
Sertanejo. Ele e o velho...
Músicas filtradas, né?
Ele e o Olegário. Nós ouvimos desde a hora que acorda até a hora... Né? Não sei se estiver tocando um DVD, alguma coisa, mas se não é a rádio católica, uma rádio que evangeliza. Nós não ouvimos outra rádio dentro da nossa comunidade, porque a gente sabe da importância que tem e da importância que é esse instrumento aqui.
Tá bom? Júlio, muito obrigado, um beijo no seu coração. E vamos ouvir um pedacinho da música que você escolheu por último. Minha...
Um beijo para você, Elton, meu irmão, antes meu compadre. A todos que estão ouvindo, muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um no coração.
Tá certo. E a música? Mais.
A música é...
Minha
Essência, Thiago Brado.
Obrigado, Júnior. Conte sempre conosco.
Até mais.
Eu cheio.